Falando de Livros.
E agora eu tenho o prazer de conversar com Beth Ziani. Ela é professora de literatura e pesquisadora dos temas da memória e da oralidade. Em 95, ela fez a primeira viagem ao sertão de Guimarães Rosa e conheceu lugares retratados pelo grande escritor mineiro Cordisburgo. Tem um projeto Memória Viva do Sertão, que registra a cultura local a partir das narrativas da vida dos velhos sertanejos. E participa também do grupo das bordadeiras Teia de Aranha, que tem a literatura o estímulo para bordar. Ela também é idealizadora do projeto De Danúbio ao São Francisco, Guimarães Rosa para Todos, que compreende numa exposição de painéis bordados sobre a vida de Guimarães Rosa, com estímulo à literatura, com a leitura. Ela é a organizadora, a autora do livro Sequência Nossa Vida na Rua, livro editado pela Peirópolis. Bom dia, Beth, prazer em falar com você aqui no Universo Literário.
Bom dia, prazer é todo meu. Agradeço essa possibilidade também de estar conversando com vocês.
Então, esse livro que eu tenho nas mãos agora, que belo, hein? Que coisa forte é ele.
Ficou muito bom, né? Muito bonito.
Ficou muito bonito. Agora, antes da gente falar do livro propriamente dito, eu queria que você contasse rapidamente essa sua trajetória de pesquisadora de temas da memória e da oralidade. Esses trabalhos de resgate de memória com idosos, bordadeiras, sertanistas.
Então, vem da minha formação mesmo, né? Porque em 95 eu fiz a primeira viagem aí para Cordisburgo, né? Para o sertão de Minas, com um grupo de 22 pessoas. E nós conhecemos a cidade onde Guimarães Rosa, né? E conhecemos Morro da Garça, André Xé. E a partir daí eu passei a colaborar com as semanas culturais, a Semana Rosiana que existe, né, em Cordisburgo. Então, trabalhando oficinas, ajudando na organização. E, na verdade, eu fui e comecei a trabalhar com memória, né? A memória dos velhos, porque aqui em São Paulo eu já desenvolvi uma atividade, né? E a partir daí eu não parei mais, né?
Então, é, uma coisa puxa a outra, né? Como um fio do bordado mesmo.
E aí eu trabalhei em 2005, nós criamos aqui em São Paulo esse grupo que chama o Teia de Aranha, né? Que é um grupo que foi idealizado para trabalhar literatura, para desenvolver temas da literatura, principalmente do Guimarães Rosa, né? Então, há 9 anos nós trabalhamos com Guimarães Rosa e agora é que nós mudamos de autor. Agora nós fomos para a África, para Moçambique. Estamos trabalhando com Bia Couto.
Ai, que beleza! Nossa mãe! Agora essa coisa do Danúbio ao São Francisco é Guimarães também, né?
É Guimarães. Então foi um projeto para o centenário do Guimarães Rosa, em comemoração, né, ao centenário.
2008, né?
Isso. E aí nós pensamos, assim, eu propus para o grupo e elas toparam e foi um trabalho bem interessante. Que ele envolveu também uma outra pesquisadora, que é a Neuma Cavalcante, que também andou muito pelo sertão. E ela está em Fortaleza, né, na universidade, mas ela incluiu os alunos dela também. Nós desenvolvemos uma pesquisa biográfica, né? E a partir disso nós desenhamos e bordamos a vida e a obra do Guimarães Rosa. Então na verdade é um painel bem grande sobre a vida dele, de 1,5 metro. De 2 metros por 1,5 metro e 7 estandartes, que são leituras da obra.
Muito legal. Agora vamos falar do Sequência Nossa Vida na Rua, que é outro assunto completamente diferente, que é o assunto dessa nossa conversa aqui no Universo Literário. Esse livro traz histórias de duas meninas, a Aline e a Maria, moradoras da rua aí de São Paulo. Hoje já não estão mais tão meninas assim, né?
Não, essas estão com 20 e 21 anos.
É, inclusive tem uma que é mãe já.
A Maria.
Eu queria que você contasse como é que foi o contato com ela, assim, como é que partiu isso tudo para depois fazer esse livro que é tão, acho que tão fundamental. Na verdade, o livro é delas, que você coordenou, é isso?
Isso, é. O livro é todo escrito por elas e eu fui organizando. Eu convivi com elas 1 ano e meio para desenvolver esse livro. Mas hoje, assim, a Maria é minha afilhada, né?
Sim,
então, assim,
sim.
Também foi, não foi um projeto de pesquisa de maneira alguma, foi um projeto de paixão.
Sim, com certeza.
Então eu, assim, conheci a Maria e, assim, fiquei encantada com ela, e principalmente porque eu soube que a Maria tinha 13 anos quando eu a conheci, e que eu soube que ela morou na rua, né? Foi um período e tal, e eu fiquei assim, como que uma menina, e ela era super frágil, assim, como que uma menina mora na rua, né? Foi um pouco essa pergunta que também me levou a continuar, né, a percorrer, sim, o caminho dela também.
Uhum.
Porque em um ano, né, desde que eu conheci a Maria até conheci a Aline, a Maria mudou 3 vezes de abrigo.
Sim.
E aí eu ia, tal, tentava conversar
com ela. Você era madrinha enquanto elas estavam no abrigo, né?
Oi?
Você era madrinha enquanto elas estavam no abrigo.
É, enquanto
ela...
Ela,
Maria, especialmente.
É, isso. É esse nome que eles dão, né? Você, uhum, é madrinha e segue um pouco as meninas, né? E um,
sim,
ano depois eu conheci a Aline, né? Num,
sim,
outro abrigo que elas se reencontraram. Foi quando elas se reencontraram depois do que eu conto nesse livro, né? Porque o livro é um episódio dos 10 aos 13 anos, em que elas moravam na rua, moravam, elas iam para a rua e moravam, mas na verdade elas têm como referência de abrigo Taiguara, né, que as acolhia também, né, então elas fugiam e acabavam voltando. Só que chegou um momento que eles falaram, não, Maria, você vai ser transferida e Aline, você vai resolver sua vida, né, uhum. Isso foi com 13, 14 anos. Depois desse abrigo que eu conheci a Maria. Aí, um ano depois, eu conheci a Aline, e quando eu conheci a Aline, eu, assim, também fiquei encantada, e a Aline era o oposto da Maria, assim, né? Ela mesma fala no livro que elas são água e vinho, né?
Uhum.
Elas são, e a Aline é toda expansiva, conta tudo, e em uma hora ela me contou toda a vida delas na rua, e no abrigo, né? E,
sim,
falou assim, bom, eu sou a melhor amiga da Maria. E aí, no mesmo dia, eu falei, vamos escrever um livro? E aí, assim, no sábado, no outro fim de semana, eu passei por lá. Elas já tinham várias histórias selecionadas, assim, com títulos, coisa que eu achei...
E, né, elas são alfabetizadas, elas mesmo escrevem, né?
É, elas são, assim, elas têm até a sexta série, a Aline que tirou o ginásio agora.
Aliás, tem parte das escritas delas aqui, né, no livro mesmo.
A maioria, né, delas. Assim, a gente fez uma...
Não,
questão,
mas escrita,
né,
assim, da própria letra, inclusive, na arte,
então,
é no trabalho gráfico, exatamente.
Ficou maravilhosa, né,
uhum.
Porque a Silvinha fez um trabalho muito lindo e justamente ela colocou essa parte dos manuscritos delas, né.
Isso é importante pro leitor, né,
pra dar realmente essa característica de que é um texto autobiográfico mesmo, né, tem uma característica de relato. E aí eu passei um ano e meio depois disso a conviver com elas, né, e assim, puxando a questão do livro. Só que é muito instável, né, a realidade, principalmente da Aline, né, que ela fugia, voltava.
Sim.
A Maria sempre tive um acompanhamento constante, ela é mais constante, né, e a Aline, eu ainda brincava com ela e falava, bom, o livro do nome desse livro vai ser Onde Está a Aline?
É verdade.
Era sempre uma surpresa. Mas aí a gente foi conseguindo construir, só que eu fiquei um ano e meio com ele parado, né? Depois que, assim, eu consegui fechar um pouco a estrutura. E aí eu fiquei com ele parado, assim, pensando o que eu poderia fazer, e nervosa, né? Porque ela sempre me perguntava,
uhum,
e tal. Aí eu consegui, aí eu entrei pro Proac, né? Uma amiga falou, Beth, tem então o Proac com teu livro e tal. E aí eu ganhei esse prêmio que facilitou muito, né?
Sim, claro.
Então, e aí a Peirópolis também encampou.
Topou. Essa é bem a ideia da Peirópolis, né? De valorizar essas pérolas que a gente encontra por aí, né?
É, foi muito bom, assim, muito importante, né? Porque, na verdade, acho que nós unimos dois ideais, né? Porque,
uhum,
a Peirópolis também trabalha com essa linha, né?
Exatamente, de valorizar,
de valorizar,
né?
Essas
questões.
Que realmente, eu acho que esse livro...
Agora, o livro foi lançado. Como é que foi isso para as meninas, um lançamento de livro e essa publicação?
Não, vai ser dia 17.
Ah, vai ser ainda?
Vai ser dia 17 de abril, é.
Sim,
vai ser agora.
17 de abril. E, bom, elas já viram o livro?
Já viram.
E como é que foi isso?
Ai, pena que eu não filmei, viu? Foi muito emocionante. As duas, assim, a gente chora juntas, né?
É claro.
E assim, ficaram muito emocionadas, adoraram, né, o projeto gráfico, que elas não tinham visto. E ninguém acha, que ainda não acredita, que era um lançamento mesmo, né?
É, isso vai mudar a vida dessas meninas, né, esse livro. Eu acho que livro muda a vida da gente, leitor.
É, eu acho que
E
sim.
Elas como autoras aqui, elas estão como autoras.
É, não, elas são autoras, têm direitos autorais. Eu acho que já mudou esse processo todo, né? É o que eu falo, porque, na verdade, esse projeto do livro, assim, a Aline tem uma madrinha, que eu cito no livro também, que,
sim,
acompanhou muito a Aline o tempo todo, e nós ficamos muito amigas, né?
A Aline dá muito mais trabalho para a madrinha dela do que a Maria para você, né?
Muito. Então, assim, a gente vai dar um respaldo, né? Uma para outra, porque, inclusive, nós continuamos tendo convivência com elas. A Maria hoje, né, eu falo que é minha filhotinha, tem um neto, né? Então, esse fim de semana eu fui vê-la. Então, a gente ficou, assim, né, resolvendo essa questão também juntas, de alguma maneira, né? Porque Tem coisas que a gente não entendia desse universo, até hoje não entende, né? Uma outra realidade, são outras referências. E com esse processo a gente conseguiu realmente, eu acho que restabelecer vínculos, né? Que para elas era muito importante.
Com certeza. Porque e amplia o mundo, né? Um mundo melhor, né?
Claro, claro. Porque assim, elas saíram de casa muito novas, né? Sim. Então, assim, romperam com a estrutura familiar muito cedo. Aí,
que é uma estrutura muito forte na vida de qualquer um, né?
Claro, é a que dá base, né? É. Então, assim, eu acho que pelo menos algumas coisas nós conseguimos restabelecer. E eu acho que, assim, com esse livro, a gente... Eu acho que transformou muito. Assim.
Eu acho que pode transformar a vida de outras pessoas também, de outras crianças que tiveram a mesma situação que elas, né?
E mesmo assim, eu estou tendo um retorno, começando a ter um retorno assim, de algumas professoras de escolas particulares, inclusive, né? De outra realidade de vida. E o interesse dessas crianças também por essa realidade, né?
Sim.
Conhecer essa, porque foi um pouco o meu impulso, né? Quando eu falei, não, vou escrever um livro com essas meninas, porque... Acho que a minha curiosidade, se não for curiosidade, acho que isso pode vir a ser de conhecer esse universo, né? Conhecer essa realidade de criança de rua e de abrigo que muitas pessoas não conhecem.
E que elas podem ser assistidas e são pessoas do bem, né?
Isso, é isso. Assim,
é isso,
né?
É o mais super... importante, eu acho.
É, eu sou super idealista, mas eu acho que foi um sonho que deu certo.
Uhum. Beth, e aqui você coloca, vocês colocam aqui no livro, a gente sabe que livro é sempre uma coisa coletiva, né? Uhum. É, esses sites do Projeto Quixote, do Promenino e do Projeto Travessia, e que eu acho que são organizações que dão apoio, né, aos crianças e aos jovens.
Então, são organizações que desenvolvem trabalhos, inclusive, né? O Quixote é um projeto muito antigo, né? Bem muito consolidado aqui em São Paulo e que tem um trabalho bem, bem importante, né? Para essas crianças, com famílias. Então, eu acho que o Quixote faz um trabalho completo, eu diria, né? Com as crianças, com a família, com a comunidade, muitas vezes, né?
Sim.
E dão apoio psicológico. Educacional. Então, assim, a ideia desse último texto também foi justamente assim, mostrar um pouco, né, como é a continuidade, como o livro fala de laços, muitos laços afetivos também, né, para ter sido estabelecido, mas tem trabalhos extremamente importantes, né, sendo realizados.
É verdade, e que é importante que outros trabalhos surjam também nessa mesma linha, né, porque... A gente sabe que as crianças abandonadas aí que estão crescendo de uma forma cruel, né? A sociedade é que permite um pouco. Então a gente pode reverter isso, sim.
Eu acredito nisso, sim. Assim, acho que esse foi o meu principal impulso, assim. Porque não era só conhecer, mas é conhecer e assim, se responsabilizar um pouco, né? Por esse universo.
Uhum.
Porque eu acho que a gente tem responsabilidade, sim. E não dá mais para ver essas crianças largadas aí na rua, né? Sem
tentar
alguma coisa.
Beth Ziani, obrigada por conversar com a gente, por ter feito esse livro, que eu acho que é uma lição para todo mundo, além de bonito que ele tá, né? É bonito, e eu acho que é isso mesmo, a gente tem que ter um pouco mais de consciência, trata de pessoas, né?
Uhum.
É isso mesmo.
Eu agradeço muito essa possibilidade, e também, sim, espero muito que as pessoas leiam, né?
Sim.
E eu acho que pensem um pouco, né? Eu acho que o contato com essa realidade, né, através desse livro, acho que já modifica, né, as pessoas. Acho que ninguém... Acho que
o olhar muda, né, da gente para os meninos que a gente encontra pela rua aí.
É isso, eu acho que quem lê esse livro, o olhar pelo menos já muda, né? Já não
verdade.
Vai com tanta resistência.
Uhum. E que às vezes os meninos estão pedindo só um olhar, um sorriso, uma mão, né? Alguma coisa assim, um carinho, na verdade.
É verdade.
Beth, fala pra gente depois, então, quando for lançado o livro, que a gente comenta aqui também, eu acho. Ele deve já estar nas livrarias ou ainda não foi distribuído?
Ainda não foi,
uhum.
Mas vai ser em breve. E o lançamento realmente é dia 17 de abril.
De abril, aí em São Paulo.
Aqui em São Paulo, vai ser na Livraria da Vila.
Que beleza.
Na Vila Madalena, uhum. Né? Às 16 horas. E aí a ideia é ter um bate-papo com as meninas. Comigo, com a ilustradora.
Sim, que é a Silvia Amstaden.
Silvia Amstaden e com a Verônica Couto, que fez a edição dos textos, né?
Sim. Uhum.
E além disso, a gente vai pôr também um projeto que chama Canto Livro, que vai dar introdução, né, para esse bate-papo, que são duas pessoas que fazem um trabalho de canto com a narração de histórias, né? A narração de texto literário.
Sim, que beleza.
E aí eles vão contar umas passagens do livro para o pessoal que estiver lá, para já ir entrando na obra, né?
É, pra isso mesmo.
Conversar com a Maria e com a Aline.
É, e partir desse livro também para outras coisas da literatura que são muito ricas também, né?
São. Inclusive dão apoio para esse tema, né?
É isso mesmo.
Ah, mas então...
É isso. Parabéns por esse trabalho seu tão bonito. É o trabalho de acolher a Maria, depois a Aline e essa história toda pra gente que tá aqui do outro lado. Obrigada.
Eu te agradeço muito. Um grande abraço para todos.
Um grande abraço.
Para você em especial.
Obrigada. Conversei com Beth Ziani, ela é professora de literatura, pesquisadora do tema de memória e oralidade. E ela é coordenadora de um belo livro que a editora Peirópolis vai colocar à venda nas livrarias daqui a pouco. O livro vai ser lançado dia 17 de abril lá na Livraria da Vila, em São Paulo, mas daqui a pouco está chegando no Brasil todo. O livro chama Sequência, Nossa Vida na Rua, um livro escrito por duas meninas, a Maria e a Aline. A Maria já é até mãe, mas ela escreveu o livro, é uma menina, que se desenvolveu na rua, mas tem muita coisa bacana para contar para gente. O livro é Sequência, Nossa Vida na Rua, editado pela Peirópolis.